SBS Radio.
Muito boa tarde, eu sou Luciana Fraguas da SBS em português e essas são as principais notícias da Austrália e do mundo para esta terça-feira, 22 de setembro. Vitória registrou hoje 28 novos casos de coronavírus e 3 mortes. O governador de Vitória, Daniel Andrews, disse que as restrições drásticas do estado devem ser reduzidas em menos de uma semana. Apesar do aumento de apenas 11 casos registrados ontem para 28 hoje, a média móvel caiu para 32,8 novos casos na quinzena, que é o suficiente para começar a abrir o estado e diminuir as restrições impostas pelo governador Daniel Andrews.
Extra positive cases because of a higher testing rate will not hold us back from taking safe and steady next steps. What could hold us back is if we don't have enough people coming forward and getting tested and we don't think the test results are an accurate picture of how much virus is out there.
Pesquisa revela que os moradores do estado de Vitória apoiam as ações severas de controle da Covid-19 tomadas até agora pelo governador Daniel Andrews. A pesquisa feita pelo jornal The Australian revelou que 62% dos moradores do estado de Vitória concordam que Andrews gerencia bem a crise. Apenas 35% dos pesquisados acharam que ele não fez um bom trabalho. Em todo o país, 61% dos pesquisados disseram que as duras restrições impostas pelo governo de Andrews foram corretas. Pelo menos um terço das 270 baleias encalhadas na costa oeste da Tasmânia morreram. As equipes de resgate iniciaram uma nova estratégia de mover algumas das baleias que estão presas em bancos de areia no porto de Macquarie, perto de Strahan. Nick Deca, do Serviço de Parques e Vida Selvagem da Tasmânia, disse que o progresso será lento, com as baleias parcialmente submersas, tornando os esforços de resgate difíceis. O biólogo Chris Carlyon disse que a operação será complicada e o objetivo é levar as baleias de volta para o alto mar.
So this entire operation, a lot of it depends on how these animals respond once they've got water underneath them. And a free floating. So that's the first step. Get a few animals off, assess behavior, and that will determine where we go to from here.
Cerca de 60 pessoas estão envolvidas nos esforços de resgate das 270 baleias que estão encalhadas na costa oeste da Tasmânia, sendo que um terço delas já morreram. A ex-diretora de escola, Malka Leifer, acusada de pedofilia, deve ser extraditada para a Austrália, determinou um tribunal em Jerusalém. Ela deve voltar ao país para responder a 74 acusações de abuso sexual infantil. As supostas vítimas da ex-diretora da escola ultra-ortodoxa judaica em Melbourne disseram que a decisão é uma vitória e que há 9 anos esperam pela extradição. A Organização Mundial da Saúde afirmou que os países que representam mais de 60% da população mundial se comprometeram a comprar a vacina contra a Covid-19 em uma iniciativa liderada pela OMS. No entanto, ainda são necessários bilhões de dólares para pagar pelas vacinas. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirma que a meta é fornecer 2 bilhões de doses da vacina do Covid-19 até o final do ano que vem. O Dr. Richard Hatchett, chefe executivo da Coalizão de Países, disse que é importante compartilhar uma vacina globalmente.
Covid-19 cannot be beaten one country at a time. We must be able to share life-saving vaccines globally at the same time. Humankind has never done this before with any new life-saving medical technology or intervention. We are on our way to setting a very important precedent for the world.
Apesar da destruição causada pelos incêndios na floresta amazônica e no Pantanal, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse essa semana que o Brasil é um exemplo para o mundo na preservação ambiental. Imagens recentes da floresta amazônica e do Pantanal mostram incêndios devastadores. Mas em discurso, o presidente Bolsonaro disse que o Brasil está de parabéns pelo trabalho de proteção ao meio ambiente. Ele falou após ter sido impedido de pousar na região por causa das fumaças dos incêndios e da falta de visibilidade.
Aqui, quando o nosso avião foi pousar hoje, ele arremeteu. É a segunda vez que acontece na minha vida. Uma vez foi no Rio de Janeiro. E, obviamente, sempre é algo anormal estar acontecendo. No caso, é que a visibilidade não estava muito boa. Nós somos um exemplo para o mundo.
Não houve menção aos dados da Agência de Pesquisas Espaciais do governo, que mostram que o desmatamento na Amazônia saltou pelo menos um terço nos últimos 12 meses, encerrados em julho, em comparação com o mesmo período do ano passado. A maior área úmida do mundo, o Pantanal, tem sofrido muito com os incêndios. O fogo queimou cerca de 23 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a quase 16% da área total do Pantanal, de acordo com as análises da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os agricultores da região do Pantanal falaram que nunca viram algo parecido.
Dentro de minutos, a gente viu tudo se acabando, né? Inclusive os animais. É muito triste porque não podemos fazer nada.
Primeira vez que eu passo por uma situação de calamidade como está agora, por conta dessa questão de queimadas aí. A fumaça está demais, prejudicando sensivelmente a nossa produção de mel.
O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, garantiu que não haverá um segundo confinamento, embora espere que os casos continuem a aumentar nas próximas semanas. O primeiro-ministro disse que o aumento dos casos de coronavírus em Portugal reflete uma tendência atual na Europa e que, se esta tendência persistir até a próxima semana, teremos a certeza de atingir 1.000 novos casos por dia, disse ele.
Não vamos poder voltar a parar o país como parámos em março. Agora, o controle da pandemia depende da responsabilidade pessoal de cada um de nós. Não podemos voltar a privar as crianças e os jovens do acesso à escola, não podemos voltar a proibir as famílias de visitarem os seus entes queridos nos lares. Como todos sabemos, acompanhando a tendência geral da Europa, estamos a sofrer um forte crescimento de novos casos diariamente. A manter-se esta tendência, seguramente na próxima semana chegaremos a 1.000 novos casos por dia.
O Ministério da Saúde de Portugal registrou 623 novos casos e 8 mortes nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de casos confirmados em Portugal é de 69.200 e 1.920 mortes. No Brasil, são 455 mortes pela Covid-19 confirmadas nas últimas 24 horas, chegando ao total de 137.350 óbitos desde o começo da pandemia. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 748 óbitos por dia. O Reino Unido está se preparando para um novo confinamento diante do avanço da pandemia da Covid-19. O conselheiro científico do governo britânico prevê que, no próximo mês, o número de infecções diárias por Covid-19 no país será 10 vezes maior e pediu medidas urgentes. As multas para quem não obedecer às restrições podem chegar a 11 mil euros. Ouça a reportagem da RTP.
Com o maior número de mortes por Covid-19 na Europa e os casos diários de infectados a disparar para valores que já não se registavam há 4 meses, o Diretor-Geral de Saúde do Reino Unido considera a situação crítica, diz que o país está a ir na direção errada e abre a porta a mais restrições para conter a pandemia.
If we do too little, this virus will go out of control and we will get significant numbers of increased direct and indirect deaths. But if we go too far the other way, then we can cause damage to the economy, which can feed through to unemployment, to poverty, to deprivation, all of which have long-term health effects.
O conselheiro científico do governo britânico diz que, se nada for feito, o número de infecções diárias passa dos cerca de 5 mil atualmente para 50 mil já no próximo mês. São 10 vezes mais.
At the moment, we think that the epidemic is doubling roughly every 7 days. By mid-October, if that continued, you would end up with something like 50,000 cases in the middle of October per day. 50,000 cases per day would be expected to lead a month later, so the middle of November, say, to 200 plus deaths per day.
Os números dos próximos dias e semanas serão cruciais para as decisões que o governo vier a tomar. O novo confinamento é uma das várias possibilidades antes de um inverno que se adivinha muito complicado.
I think restrictions need to come into place, but I don't think we need to go back to where we were in March, April, May, June sort of thing.
I don't think it will work because I just see so many people about every day and I don't think you can control the peace and control everyone. It's just going to be a tough thing.
Este fim de semana, as autoridades britânicas proibiram ajuntamentos de mais de 6 pessoas e impuseram restrições adicionais em regiões do norte e centro de Inglaterra devido a surtos localizados. As novas multas para quem não respeitar as ordens de quarentena podem chegar aos 11 mil euros.
Um estudo recente do Banco Mundial chamou atenção para o aumento da violência contra a mulher no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Em março e abril de 2020, os dois primeiros meses das medidas de confinamento, os casos de feminicídio aumentaram 22% em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, o Ligue 180, a linha nacional de atendimento à violência contra a mulher, teve um aumento de 27% nas denúncias. O relatório Combate à Violência contra a Mulher no Brasil em Época de Covid-19 usa informações coletadas em 12 estados e analisadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a pedido do Banco Mundial. Ouça a reportagem da ONU News.
Em todos os estados incluídos na análise, houve redução no número de denúncias de violência doméstica apresentadas nas delegacias de polícia e também no número de medidas protetivas solicitadas por vítimas de violência doméstica. A especialista em desenvolvimento social e prevenção da violência, Flávia Carbonari, do Banco Mundial, ressalta que durante a quarentena pode haver ainda mais casos não registrados.
Lições de epidemias passadas e as novas evidências dos impactos da Covid-19 sugerem um aumento de riscos de violência contra a mulher, principalmente quando já existe um contexto de desigualdade e violência. É possível que haja uma maior subnotificação desses casos, porque muitas vezes a mulher está confinada em casa na presença do agressor, com mobilidade reduzida e pouca possibilidade de buscar serviços formais de atendimento.
No Brasil, 65% dos profissionais de saúde são mulheres. O documento do Banco Mundial também analisa os riscos de violência sofridos por elas no trabalho, em espaços públicos e em casa. Finalmente, o relatório aponta a falta de dados desagregados sobre os grupos mais vulneráveis, como mulheres adolescentes, idosas e a população LGBTI, entre outros. Isso dificulta a criação de políticas mais específicas para esses públicos. O estudo traz medidas nacionais e internacionais de enfrentamento da violência de gênero em tempos de pandemia e também recomendações de curto, médio e longo prazos. A advogada especialista em gênero Paula Tavares, do Banco Mundial, resume algumas delas.
É importante, por exemplo, garantir que os serviços de prevenção e resposta à violência contra a mulher sejam designados essenciais em situações de emergência. Além disso, assegurar recursos orçamentários, humanos e financeiros mínimos para manter esses serviços. O estudo também fala no investimento em métodos alternativos de denúncia e sinalização, como palavras-código e opções de chat e sem discagem, que isso pode ajudar a diminuir os riscos e o medo das mulheres de serem ouvidas por seus agressores.
Essas foram as principais notícias da Austrália e do mundo para esta terça-feira, 22 de setembro. Na sua companhia, Luciana Fraguas, da SBS em português.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.